Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal Blue Line, setembro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Em setembro, o fundo Blue Alpha apresentou um retorno negativo de 1,33%, com acúmulo positivo de 5,16% nos últimos 12 meses. Do ponto de vista das estratégias, as posições em bolsa representaram menos 153 bips desse resultado e nas moedas tivemos perda de 9 bips. As posições de juros ficaram levemente positivas em 7 bips e a distribuição média do risco para setembro foi de 63% em bolsa, 26% em juros e 11% em moedas. Agora o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de setembro. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá abordar a dinâmica inflacionária e do crescimento no Brasil, além dos riscos fiscais relacionados ao ciclo eleitoral. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Então vamos começar com uma análise de cenário e depois a gente dá uma pincelada em como está a carteira nesse momento. Então, começando com o cenário internacional, primeiro, antes de entrar em China, Estados Unidos, vamos tentar dar uma olhada en passant por cima, né? Quais são os principais fatores de risco negativos e positivos nesse momento? Então, em termos de fatores negativos, a gente pode colocar o tapering, que é a diminuição de compra de ativos pelo Banco Central americano. No entanto, ele foi amplamente colocado de maneira bastante clara na reunião de setembro pelo FOMC, pelo Fed. No entanto, eu classificaria esse fator de risco como bastante telegrafado. Não seria nenhuma surpresa o Fed anunciar o início do tapering na reunião de novembro. O segundo fator de risco, esse mais agudo, é a parte de stagflation. Né? Então, a gente está tendo diversos choques no lado da cadeia produtiva, choques negativos, e esses choques negativos fazem com que os preços subam e a atividade econômica cai na margem. Então, eu acho que esse é o principal fator que está nesse momento impactando os mercados. A questão energética ela não é menos importante e ela tem a ver com esses vetores de estagflação. Então, eu diria que dois grandes fatores que estão impactando a questão energética no mundo. Primeiro é o processo de descarbonização que está acontecendo na China. Em segundo lugar, a questão da falta de gás na Europa. Um outro fator negativo são os riscos regulatórios vindos da China e até agora eram questões impactando mais o lado micro e uma vez que o setor de propriedades foi impactado com o problema da Evergrande, esse fator começou a afetar o lado macro, começou a afetar as expectativas de crescimento da China para baixo. E aí a gente tem dois fatores técnicos que a gente sempre observa. Em primeiro lugar, né, a participação do investidor de varejo nos Estados Unidos, que é normalmente um comprador final, e a questão da sazonalidade, né, que é uma sazonalidade muito ruim no mês de setembro. No caso de fatores positivos, né, a gente pode elencar a evolução da Delta, e aí é importante frisar essa descoberta recente da empresa Merck americana, já descobrindo pílulas que pode ajudar no tratamento da Covid, e especialmente nas pessoas que são mais avessas a tomar a vacina. Então, nesse campo, tem tido uma evolução positiva. Depois da correção que houve no mês de setembro, de 6% na Bolsa Americana, o próximo disso, né, as posições técnicas elas estão melhores hoje, então seria um fator positivo. E a gente tem agora uma sazonalidade para a Bolsa mais interessante, começando na segunda metade de outubro. Diria que, em termos gerais, esse é o quadro do mundo, né? Se a gente for olhar um pouquinho mais especificamente China e Estados Unidos, então o que a gente tem acontecendo na China, né? Uma deterioração, talvez, em quatro etapas. Primeiro, a questão regulatória nas empresas de tecnologia, depois a questão regulatória nas empresas de educação, daí o último ponto, a questão de propriedades e ainda a crise energética, da falta de carvão, né? Então, diria que as duas primeiras, né, a parte de tecnologia e de educação, elas são questões bastante micro, né, enquanto que a parte de propriedade e a parte de crise energética, elas afetam o crescimento, a parte macro de China. E esse é um ponto que está mais pegando nesse momento. Em termos de o que o governo chinês está fazendo, né? Eles têm os targets de crescimento, a economia chinesa, mesmo com todos os ventos que está acontecendo nesse momento, ainda vai crescer próximo de 8%, que é bem acima do target. Então, o governo ele está confortável em apertar nesse momento a questão regulatória para fazer os ajustes de médio prazo que a economia chinesa necessita, ao passo que no ano que vem o crescimento já vai cair para algo próximo de 5,5%. Então, isso já fica dentro do target um pouco abaixo. Então, é esperado que o governo chinês venha com medidas monetárias e fiscais que ajudem o crescimento a partir desse momento. Em relação aos Estados Unidos, os principais temas, né? A gente está no meio de um tema importante, que é a negociação do teto da dívida, o debt ceiling. Os prazos estão se encurtando, mas a gente acha que no final, obviamente, que não deveria haver o default americano, até porque o grupo democrata, o lado democrata, ele tem todas as condições de evitar o default, né? A questão do shutdown foi evitada, né, utilizando o Continuing Resolution, como esperado. E aí a gente tem os pontos, né, infraestrutura básica, que é aquele programa que já foi aprovado no Senado e vai ser aprovado na Câmara sem grandes problemas. Tem a infraestrutura social, aí é uma negociação também dentro do Partido Democrata. É mais provável que a gente tenha essa medida passando para no próximo de novembro e algo próximo de 2 a 2 trilhões e meio, menor do que o esperado. Um outro fator importante são os earnings, que a gente está começando no dia 11 de outubro. A gente acha que os earnings deveriam bater as expectativas. A maior atenção vai ficar no guidance das empresas daqui para frente, tendo em vista o impacto nos custos, advindo da questão da cadeia produtiva. Olhando assim um pouco mais para frente, a gente ainda acredita que a combinação de um juro real bastante negativo na economia americana, próximo de 1,70% negativo, a questão da liquidez é bastante alta no sistema. Também os savings da população bastante alto, associado a empresas muito lucrativas, deveriam continuar favorecendo o mercado americano de bolsa. A gente tem essa visão já faz uns 18 meses e a gente não mudou essa visão. A gente simplesmente está adaptando as nossas posições à realidade atual. Bom, vamos falar de Brasil, daí depois a gente conclui com a posição, né? Em relação ao Brasil, a gente teve no mês de setembro a famosa, fatídica carta que foi escrita pelo Temer e que foi endereçada, que foi entregue ao presidente, e aquilo ali evitou um precipício, né, entre que seria o embate entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Então, toda a parte mais aguda de crise institucional foi reduzida. A gente agora está no meio de um ciclo monetário bastante apertado. O Banco Central do Brasil foi bastante agressivo na queda dos juros e agora está se defrontando com uma inflação que está batendo em 10% ao ano. E provavelmente a gente vai ter uns juros aí muito mais altos do que qualquer um poderia esperar, talvez aí indo para 9, 9,5%, as curvas já precificam até 10% de juros, né? E o elemento marginal, o risco institucional continua alto, o risco fiscal continua alto. O elemento marginal que está preocupando a todos nós é o afunilamento da discussão das eleições, com provavelmente o Bolsonaro aderindo ao PT, e aí o risco, o temor seria que a agenda econômica passe também para esses líderes políticos e o mercado ficaria desconfortável já com um cenário de estagflação, claro, no Brasil, crescimento já sofrendo bastante na margem, e os juros subindo, e a inflação alta, e aí você tem um presidente se movendo em direção a esse partido, e aí o controle da agenda econômica poderia sair das mãos do Paulo Guedes, e aí a gente teria um populismo um pouco mais exacerbado. Então, continua uma visão bastante preocupante para o Brasil e, portanto, a gente tem basicamente nada de risco. Tem algumas operações de índice contra papéis, um pouco comprado em dólar, mas basicamente não temos nada muito além disso. Continuamos com risco praticamente zerado, direcionalmente falando, no Brasil. Bom, basicamente, o que nós fizemos, né? Nós reduzimos todos os riscos vis-à-vis a esse cenário mais turbulento. Nós estamos com uma posição de bolsa hoje praticamente de 60%, 50% do que ela era um mês e meio atrás. A gente tem a maior alocação nos Estados Unidos, porque a gente acha que é a região do mundo que é menos afetada pelos problemas da China e pelos problemas de energia, apesar de que ela é afetada pelos problemas de oferta. Temos uma alocação menor, bem menor em Europa, e praticamente estamos cortando próximo de zero a nossa alocação em Ásia. Então, o portfólio está menor e bastante concentrado nos Estados Unidos. A gente gosta de setores de energia, a gente gosta de commodities, a gente gosta de financials. E a gente tem um pouquinho de setor imobiliário, setor de healthcare. Basicamente, isso seria a nossa carteira de bolsa. Nos juros, é uma posição bem simples também. A gente está tomado nos juros americanos na parte intermediária da curva. E no câmbio a gente tem algumas proteções para a posição de bolsa, que são posições compradas em dólar contra o Brasil, real, e também posições de dólar yen, que são posições feitas com opções para evitar qualquer tipo de estresse no caso do mercado piorar substancialmente. Então, basicamente, é uma carteira com risco menor. A volatilidade da nossa carteira hoje ela está em 3,3%. Utilização do VAR está em 0,34%, que basicamente é 11% do limite, é baixo. A utilização do stress está em 5,87%, que representa 23% do nosso limite de stress. Então, o risco está moderado, a gente está observando. essa discussão global e os principais fatores de risco. E eu acho que, para concluir, né, mais ou menos como o mercado estivesse precificando uma melhora da atividade econômica por conta da melhora da Delta, e, por outro lado, você tem essas pressões de custo de supply que estão jogando inflação para cima. Então, é um fator positivo jogando contra um fator negativo. Então, por isso, a gente está trabalhando agora com risco consideravelmente menor. Dito isso, eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Acho que, assim, quem tem acompanhado as nossas Blue Notes, as nossas cartas mensais do gestor e os nossos conference calls tem, obviamente, percebido sempre um posicionamento, uma análise negativa em relação a fundamentos no Brasil, né? Em alguns momentos mais determinado por risco político, em outros momentos mais fiscal, em outros momentos mais relacionados ao ciclo econômico. Mas acho que nesse período todo sempre teve um lado da equação que era o setor externo, né? Um impulso externo e uma percepção de ambiente externo relativamente positiva, né? Isso sustentaria traria algum fator favorável mesmo para ativos no Brasil, né? E o grande problema é que, exatamente conforme bem esclarecido pela fala do Giovanni, esse fator externo, né, o cenário internacional, ficou bem mais turvo agora, né? Como o Giovanni falou, acho que as perspectivas de médio prazo ainda são construtivas, né, principalmente para os Estados Unidos, mas a dinâmica de curto prazo trouxe elementos que lembram um pouco estagflação global, né, com revisões muito fortes para baixo de crescimento e revisões muito fortes para cima de inflação, né? Então, se o Brasil estava se posicionando de maneira desfavorável por conta de seus fatores domésticos, agora que o fator externo também piorou, o país realmente está numa situação bastante, bastante complicada, né? Acho que ao longo do último mês, né, desde o último call, como o Giovanni salientou, pelo menos o risco institucional, o risco de conflito entre os poderes foi afastado, né, com a moderação do presidente, expressada através daquela carta escrita em conjunto com o ex-presidente Temer. Mas o problema é que o arranjo político que sucedeu a esse conflito institucional é um arranjo político que ele é menos conflituoso com outros poderes, mas ele tem um objetivo muito mais eleitoreiro, muito mais populista e, portanto, ameaça o equilíbrio fiscal, né? Essa discussão de que o PP, né, o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, estaria recebendo o presidente Bolsonaro para que ele concorra às eleições de 2022 por esse partido, né, pelo PP, é uma mistura um pouco perigosa, né, porque o presidente da Câmara, o partido do presidente da Câmara é o partido do presidente da República, que quer concorrer numa eleição bastante acirrada para 2022, com a situação econômica bastante complicada e a popularidade caindo, né? Então, acho que aquela percepção que vinha permeando as análises do mercado de enfraquecimento do ministro Paulo Guedes, agora somadas às críticas até em relação ao Banco Central, né, por conta da aceleração bastante drástica da inflação, torna essa percepção de que a agenda mudou para uma agenda mais populista muito, muito clara, né? E não é só uma percepção, não é só uma análise, a gente já está vendo ações bastante claras nesse sentido, né? O foco do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara Arthur Lira, que até então estava muito concentrado em reforma tributária e uma discussão até às vezes um pouco forçada da reforma administrativa, mudou completamente para uma discussão de controle de preços de combustíveis, vale gás, prorrogação do auxílio emergencial, né, e de uma maneira que seja que a despesa fique fora do teto, ou seja, não é só uma percepção, uma sensação de que a agenda está mudando, a gente vê movimentos claros e concretos da liderança do legislativo, no sentido de uma pauta bastante mais populista e o concomitante abandono completo da agenda de reformas, né? Mesmo a discussão e a solução dos precatórios, ela foi colocada em segundo plano por conta dessa agenda mais específica de preço de combustíveis e de prorrogação do auxílio emergencial, né? Então, a discussão político-institucional ficou menos conflituosa, mas o arcabouço que foi estabelecido, ele é bastante populista e ameaça a estabilidade fiscal. E tudo isso concomitantemente a uma deterioração adicional da questão do ciclo econômico, né? Se no cenário internacional tem indícios de estagflação, o que a gente vê no Brasil é claramente uma estagflação, né? O PIB do segundo trimestre já decepcionou, ele foi levemente negativo, menos 0,1%, e os indicadores que estão sendo divulgados do terceiro trimestre também estão apontando um risco importante de ter mais um PIB negativo no terceiro tri, que configuraria uma recessão técnica no Brasil, né, de dois trimestres seguidos de PIB negativo. Então, parece que os efeitos marginais da reabertura econômica estão sendo mitigados, né, porque o aumento do custo de vida está esquisando a renda disponível do consumidor, toda essa bagunça política e institucional está derrubando a confiança, tanto das empresas como dos empresários como dos consumidores, e o aperto monetário está começando a ter algum impacto na dinâmica de crédito, né? Então, essa é um cenário e os drivers de crescimento realmente estão se tornando bastante negativos no momento crucial de discussão político-eleitoral. E o pano de fundo disso, né, se o mundo inteiro está se debatendo com a persistência inflacionária, no Brasil não podia ser diferente, na verdade está até mais acentuado, né? Certamente são choques de natureza temporária, mas o problema é que a duração desses choques está tendo uma persistência muito, muito maior, né? Então, aquela sensação de que a inflação ia fazer um pico, né? Ou seja, ia bater o máximo nível em setembro e depois ia começar a refluir, né? Essa afirmação foi inclusive reforçada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos, nessa semana mesmo, né, de que setembro vai ser o pico da inflação do ano. Ela pode, na verdade, estar se tornando um platô, ou seja, a inflação realmente não vai adiante, não acelera muito mais do que 10,5%, só que a trajetória de desinflação, de desaceleração da inflação, fica bastante prejudicada, e principalmente por esses fatores adicionais que estão aparecendo no mercado internacional, né, de repasse de custos de produtos acabados, matérias-primas, aumento de energia, né, de gasolina, de energia elétrica também, e um fator adicional, que é a depreciação cambial, né? Até meados de fevereiro o câmbio estava lá se estabilizando em torno de 5,20 e estava sendo um fator de equilíbrio para a inflação, mas o que a gente está vendo agora é essa depreciação para um patamar de 5,50, né, uma depreciação de mais de 4%, provavelmente sendo repassada para os preços nos próximos meses, né? Então, essa sensação de que a inflação fez um pico e ia começar a cair, ela começa a ser questionada, concomitantemente a uma discussão de risco de recessão técnica no PIB, né? Então, realmente uma situação econômica bastante desconfortável para quem conduz a política econômica, especialmente para o Banco Central, né? Que tem se mantido a sinalização de que vai continuar subindo, aumentando a taxa de juros num ritmo de 100 bases por reunião, mas muito provavelmente ele vai ser forçado a ir além nesse ciclo de aperto monetário, levando a Selic aí para cima de 9%, conforme o Giovanni já ressaltou, e é o que o mercado realmente está precificando, né? E aí a mistura disso, acho que o resultado desse imbróglio todo, né, de incerteza global, discussão política populista e o ciclo econômico se deteriorando com risco de recessão técnica ao longo dos trimestres, né, de 2021, o resultado para os grandes indicadores econômicos são de revisão para baixo, né? Então, acho que a sensação de que o PIB nesse ano deve ficar abaixo de 5% está se se configurando, e principalmente, né, acho que é a pior notícia do ponto de vista de ativos que dependem de crescimento econômico, as perspectivas de ano que vem, a gente tem um PIB abaixo de 1%, também vão se reforçando, dado que o Banco Central vai ter que elevar os juros reais da economia para um nível bastante acima, significativamente acima de 4%, né, de juro real, né, que é seria uma taxa significativamente contracionista, conforme o Banco Central tem falado, né? Então, encerrando aqui a minha parte, infelizmente, realmente não tem muito o que mencionar de fatores positivos. O que aconteceu na margem foi uma deterioração adicional daquilo que já estava ruim, e aquilo que poderia ser um fator positivo, que era o cenário global melhorando, não está acontecendo e está se evoluindo de maneira mais negativa. Queria abrir para o operador e eventualmente coletar perguntas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retornamos então a palavra a Vivian Campori, que dará início às considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Queria somente lembrar a todos que este e os demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção, e até a próxima.
Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.